Então, semana passada nós terminamos uma história, certo? Nós terminamos o Brit Menabtarim, o pacto dentre os pedaços. Certo? Semana passada nós terminamos. E a última coisa que nós vimos foi o mapa. Hashem falou para Abraham a terra que ele vai dar de presente para ele. Muito bem. Aqui terminou mais uma fase do Abraham. E agora nós começamos uma nova fase. Então vamos só lembrar que o pacto dos pedaços foi logo em seguida dele ter chegado na terra de Israel. Então, a princípio, ele chegou com 75 anos em Israel. 3 meses depois, ele teve que ir para o Egito porque tinha fome. Aconteceu toda a história com a Sará. Voltou para Israel. A guerra dos 4 contra 5 reis. Abraham luta contra eles, contra os 4. Pega de volta o Lot, que estava cativo, e todas as outras pessoas de Sodoma. E em seguida, Hashem conversa com Abraham, nós tínhamos visto que a primeira coisa, conversa com ele, e fala para ele que não precisa ficar preocupado. E aí o Abraham fala: mas eu quero saber se eu vou ter filhos, quando que eu vou ter filhos, se eu estou ficando velho. Depois disso, veio o pacto dentre os pedaços, que é tudo que nós vimos semana passada. E pronto, terminou agora os 75 anos de Abraham. Nós agora estamos pulando 10 anos. Nós estamos agora, Abraham, com 85 anos. E aí vai começar mais uma jornada de Abraham. Então conta a Torá para nós o seguinte. A Sarai, vamos lembrar que até o momento a Sarai ainda não chama Sará, chama Sarai, o nome de nascença dela era Sarai, assim como Avram era Avram. A Sarai, esposa de Avram, não tinha filhos. E a Torá ainda enfatiza, não que ela não tinha filhos, não tinha filhos com ele. Quer dizer que nem ela nem ele tinham filhos nesse momento. E ela tinha uma escrava egípcia que chamava-se Hagar. Quem é essa escrava egípcia? Então, se vocês lembram, quando Abraão foi parar no Egito por causa da fome e a Sarai foi raptada, o Paró depois deu uma série de presentes para Abraão como algo para apaziguar a situação. Dentre esses presentes, ele deu um presente para a Sarai, a filha dele. A filha dele, a Hagar, ele falou para ela: escuta, pelo que eu vi agora o nível dessa família da Avram, eu já tinha ouvido falar, mas agora eu vi que o pessoal é muito especial dessa família, olha só tudo que aconteceu por causa deles. E, portanto, eu acho que mais vale você ser uma escrava na casa de Avram a ser uma princesa na minha casa. E assim a Hagar vai como escrava de Sarai. Então a Sarai agora, a Torá enfatiza e conta que a Sarai tinha uma escrava egípcia, que na verdade era filha do faraó, e um detalhe interessante que o Midrash conta também, era neta do Nimrod, aquele rei que tentou matar o Avram diversas vezes, um dos 4 também da guerra. E essa escrava chamava-se Hagar. Aí a Sarai fala para Avram: olha, agora Deus me impediu de ter filhos. Quer dizer, como nós já vimos, que Avram e Sarai eram estéreis. Daqui a pouco vamos ver que agora Avram já não era mais. Avram já estava curado por Deus. Sarai ainda não estava curada. E ela, portanto, diz para ele: agora eu não tenho filhos. Quer dizer, pode ser que amanhã eu sim possa ter. Até hoje eu não tenho como ter filhos. E tem um problema, diz a Sarai. Você precisa ter filhos, Abraão. Deus prometeu que você vai ter filhos. E quem está impedindo isso de acontecer com você sou eu. Eu sou o problema. Mais um detalhe, que ela usa aqui a linguagem de agora, né? Agora não tem. Agora que nós já estamos morando em Israel bastante tempo. 10 anos nós moramos em Israel e não tem um filho ainda. Quer dizer, nós vimos que um dos conceitos de mudar de lugar, nós vimos quando Hashem falou para Abraham sair de casa, falamos que existe o conceito Meshanemakomeshanemazar, quando a pessoa muda de lugar, ele muda também a sorte dele. Então, eles agora já tiveram 10, já estão casados há muito mais tempo, mas não tinham filhos fora de Israel. Agora eles moram em Israel, mudaram já, e há 10 anos eles não têm filhos. Além disso, daqui a pouco vamos ver isso, que eventualmente o mérito de morar na terra sagrada também fizesse eles terem filhos. Então, já estamos morando há 10 anos aqui e ainda não temos filhos. A Sarah tem 75 anos, ela é 10 anos mais nova. E Nená, a Torá conta. Diz então a Sarai para Avram: olha, até o momento Deus me impediu de ter filhos. Vamos fazer o seguinte: eu quero que você tenha filhos. Eu acho que você precisa ter filhos. Não é porque eu não posso engravidar que você não vai ter filhos. E portanto, boa noite. Portanto, diz a Sarai para o seu marido, fala para Avram: Bonair Shivhati, venha a minha escrava, Ulai Ibanemimena, quem sabe eu vou me construir por ela. Eu não entendi o que vem a ser. Sarai fala para Avram: olha, quem sabe, uma vez que você vai ter filhos com a minha serva, minha escrava Hagar, quem sabe o Lai Ibanemimena, quem sabe eu vou ser construída dela. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, a Sarai quer ter filhos. Ela não pode ter. Tá bom. Ela quer então que pelo menos o marido dela tenha filhos. Comigo não dá, então eu vou te arrumar uma outra mulher para você ter filhos. Então você precisa ter filhos, não é porque eu não posso engravidar que você não vai ter. Quer dizer, isso é importante só para ver como pensava a cabeça da Sarah. Para ver que quando nós falamos que Avram é o símbolo da bondade, a Sarah é talvez o símbolo e meio da bondade. Avraham, até agora já teve até uma discussão com Hashem, que ele não tem filhos, quando é que vai, o que, que vai ser, estou ficando velho. Então você pode imaginar que a Sarah também estava com o coração pesado por esse fato. Agora, a Torá que enfatiza que a Sarah era a esposa de Avraham. A Sarai, esposa de Avraham, não tinha filhos com ele. O Rav Hirsch aqui fala que a ênfase é que ela era a esposa dele para todos os efeitos. O Avraham saiu de casa. Por quê? Porque Deus mandou ele sair de casa. Haran, vai embora, vai para Hadiknan. E a Sarai não recebeu nenhuma ordem divina, vai embora. Ela foi porque ela acompanhava Avraham. Então, se Avraham tem que ir embora, eu vou junto. E ela foi junto em todas as aventuras que ele teve. Ela foi raptada no Egito. Ela sabia que ela estava num perigo. Tanto é que Avraham escondeu ela e tal, a gente viu. Mas ela sabia que ela estava num perigo. Mas mesmo assim, ela não deixou de ir, porque Avraham está indo e eu vou acompanhar ele onde quer que ele vá. Agora, a Sarah não tem filhos, mas a bondade dela é tão grande que ela quer que o Avraham pelo menos tenha filhos. E por isso, ela tem uma escrava, que é uma escrava aqui que é chamada o tempo todo da escrava da Sarai. Uma escrava da Sarai no momento. Ela é escrava da Sarai, porque do Avraham não vai ser escrava. Não é escrava, nunca foi. É um brinde que a Sarai recebeu do faraó, não pertence a Avraham. É escrava apenas da Sarai. A Hagar, exatamente. Era filha do faraó. gente viu logo antes de chegar, a filha do faraó e neta de Nimrod. Então Sarai fala assim para Abraão: olha, eu não vou poder ter filhos, mas eu quero te dar um filho. Você não vai convencer Abraão assim? Se ela falar que é por causa de Abraão que ela quer que ele tenha um filho, ela vai falar: não, não é por isso que eu vou ter uma outra esposa, você é minha esposa. E por isso a Sarai continua a frase dizendo como se fosse por ela. Ela quer dar um filho para ele, mas aí ela diz: olha, Abraão, sabe uma coisa? Quem sabe se você tiver um filho com a Hagar, vai ser bom para mim. Quem sabe, se ela convence Abraão, vai ser bom para mim. Ulai ibane mimena, quem sabe eu vou me construir por intermédio dela. Quer dizer, se você não quer fazer por você, Abraão, faça por mim. O que quer dizer Ulai ibane mimena? Quem sabe eu vou construir por intermédio dela? Tem várias explicações do que vem, qual a expressão. Urashi traz aqui a expressão mais simples, que quem sabe o fato de eu colocar uma concorrente dentro da minha própria casa vai me dar méritos para eu ter um filho. Isso significa o seguinte. É interessante que a linguagem que nossos sábios usam, você sabe que pela Torá um marido pode ter várias esposas, depois muito mais para frente que os sábios proibiram. Qual é a linguagem que nossos sábios usam do nome do parentesco que tem uma primeira mulher e uma segunda e uma terceira, sei lá, parentesco que tem as esposas entre elas? Sará. Sará vem de Tzures. Sará, ela é chamada de Sará. Na linguagem da Mishnah aparece diversas vezes. O parentesco que tem uma esposa com a outra é de Sará. Sará justamente da linguagem de sofrimento, de opressor. Por quê? Porque uma causa sofrimento para outra. É um dos motivos que mais para frente da Ben Gershom proibiu isso, porque causava grandes e enormes tensões dentro da casa o fato de um homem ter várias esposas. Sempre uma fica achando picuinha com a outra. Não está. Então a Sará diz o seguinte: então o conceito é esse. Quer dizer, digamos entre aspas, precisa ser louca para trazer uma outra esposa dentro de casa. Quer dizer, não é o Abraão que vai escolher uma segunda esposa. A própria Sará vai aceitar e não aceitar. Ela está trazendo dentro de casa uma mulher concorrente dela. Então, ela está trazendo a Sará para dentro de casa. Em outras palavras, qual o problema? Sim. Sim, não tem nenhum problema. Não é que aqui tem algum problema. Não tem nenhum problema em casar com várias esposas. O fato é, uma vez que a Sará tem a coragem de trazer uma mulher para dentro de casa, que ela sabe que ela vai acabar sofrendo por intermédio dessa mulher, isso dá méritos para ela, quer dizer, uma bondade muito grande. Normalmente, um marido escolhe várias esposas. Aqui não é. Ela mesma está trazendo uma esposa para o marido porque ela quer que o marido tenha um filho. Então, o fato dela ter essa bondade e generosidade tão grande, ela falou: quem sabe disso eu vou ser construída.
Não, mas aí ela está meio que requerendo de Deus uma troca.
Tudo bem. Qual o problema?
Será que
ela está fazendo um bom ato, porque na verdade.
Não,
você vê,
no futuro,
não, você vê que ela fala que ela quer dar um filho para Abraão. Primeiro fator. Eu quero dar um filho para Abraão, certo? Esse é o primeiro fator. Ela diz: olha, quem sabe, não estou dizendo, não estou garantindo, não estou exigindo, estou dizendo apenas que quem sabe, uma vez que eu vou te dar um filho por intermédio de uma segunda esposa, quem sabe eu também vou acabar tendo um filho.
Mas
quem
ela
sabe?
Fala isso também para convencer ele.
Isso, ela fala para convencer ele, a gente viu. Todo o fator aqui. Abraão não tem filhos, a Sarai quer dar filhos para Abraão. Como ela vai convencer ele? dá um filho porque eu estou querendo que você tenha um filho. Ah, então tá bom. E aí, quem sabe, Avraham, porque eu sei, Avraham, que você está meio dolorido por dentro, que no fundo você quer um filho comigo. Faz o seguinte, vamos fazer um trato. Eu vou te dar uma esposa para você ter um filho e pelo menos você vai ter o seu filho. Quem sabe, por intermédio disso, até eu vou acabar tendo um filho depois.
Agora, menino, só uma coisinha. A Agar, ela já vivia na casa de Abraão e ela pegou os costumes do Abraão e deixou a idolatria.
Sim. Na casa dele, sim. Ela via anjos. A gente vai ver depois. A Agar via os anjos na casa de Abraão. Quer dizer, tanto é que depois a gente vai ver que ela vai se encontrar com o anjo, ela sabe o que é. Ela não se assusta.
Mas ela era bom caráter ou mau
caráter? Agar, a princípio, era de bom caráter, não parece ser uma moça. Depois a gente vai ver o que vai dar aqui, o problema que vai dar, mas a princípio não parece ser uma pessoa má. De novo? Sim, é depois disso. Estamos depois. Lógico.
Agora,
mas
ele ainda não tinha feito, desculpa,
a discussão.
Não, ainda não.
Ainda não. Só foi
tempo. Eu estava pensando uma coisa. Você tem que se natural, como a Juliana
falou, e você era permitido. Para as mulheres, mas
agora, o que eu sei é que, hoje em dia, se você não tem filho, você pode, é um motivo para você se separar.
A gente vai ver daqui a pouco.
Aqui. Entendeu? Isso está natural, né?
Sim, isso deve ver daqui a pouco. Sim, sim. A gente vai ver daqui a pouco.
Eu achei que é.
Não.
A gente vai ver daqui a pouco, tá? Fala, minha.
Como esposa
de Abraão.
Ainda ela casou.
A gente vai ver agora. Isso que eu enfatizei antes. Por isso que eu enfatizei antes. A Hagar era escrava de Sarai, não de Abraão.
Não,
não sei. Isso tem uma cloca de ela, não era? Mas não faz diferença. Quer dizer, é a esposa. Pelegas não é a esposa. Certo?
O que, que tem a ver que ela não é escrava de Abraão? E se fosse, pode casar?
Pode. Mas não, vai, aí é escrava dele. Não é escrava dele. Ela vai ser esposa, esposa dele. Sim. Então vem daqui a pouco.
Esposa, não. É, a relação é de esposa.
De esposa.
Ela é escrava de escrava. Uhum. É, tinha conotação de escrava. Puxa, mas então, ele... Ismael é tão...
Mas a gente nem chegou nele ainda.
Não era.
Primeiro não é judeu porque não existe o conceito de judaísmo. Não existe judeu aqui. Não existe judeu, isso é número um. Número dois, se você já quer considerar judeu, judeus são filhos de Sará.
É.
Mas não é judeu aqui. Tudo bem? Tudo bem? Mas são filhos de Jacó. São filhos de Jacó. Existe aqui um ponto muito importante. A gente vai ver depois no decorrer. É, quando Avraham tem os filhos, Deus define para ele. Na verdade, não é só quando ele tem, antes de nascer. Já está definido que o filho que vai ser o filho dele é o filho dele, filho de Sará. Isso daqui você pode considerar uma pressa da Sará. Porque ela não sabe o que vai ser amanhã. Ela vai saber se ela tem filhos ou não vai ter filhos? Ela não sabe. Ela sabe que Avraham vai ter filhos.
Mas será que então...
Então por isso ela está querendo dar um filho para ele. Mais para frente, quando ela tiver o filho dela mesmo, você vai ver como vai ter diversos acontecimentos que é Yitzhak o escolhido para... Tanto é que é Yaakov. E depois é só Yaakov, não é Esav.
Então vai. Eu vou esquecer uma coisa. Eu vou te atrapalhar mais um pouco. Você fala que ela é boa e meia, né? Mais do que
Sará.
Abraão.
Sim.
Só que, então, se ela é boa e meia, provavelmente isso vem de Axé. Vamos dar, tenha filho com Agar que você, não foi dela.
Óbvio que tem. Óbvio que tem uma coisa de Hashem. Mas vem por intermédio do homem as coisas.
Já que ela era uma pessoa abençoada, ela,
Lógico, isso é lógico.
Mas ela estava com muita descompressa. Será que ela não desacreditou um pouquinho em Deus? Que seja
não. Por quê?
Porque não era.
Por quê?
Era
o Abraão vai ter um filho.
Não foi prometido essa tarefa.
Ela está vendo que comigo você não vai ter. Deus falou que você vai ter um filho. Então, não. Vai fazer a tua parte que você está me esperando.
Ah, entendi. Tá.
Muito bem. Então vamos voltar, nós estávamos tentando explicar a palavra Ibané. Então o lá Ibané quer dizer, talvez eu vou me construir. Então a primeira explicação que nós vimos, quem sabe por intermédio de trazer uma tzará para dentro de casa, em mérito disso, quem sabe até eu vou acabar tendo um filho com você, Abraão. Então o teu medo que não vamos ter filhos, quem sabe, eu não sei o dia de amanhã, eu sei o dia de hoje. Então hoje vai garantir tua parte. Vai ter um filho com Ismael. Que vai ser amanhã? Desculpa. Vai ter o seu filho Ismael com a Hagar. Quem sabe depois, nós dois também vamos ter os nossos filhos. Muito bem. Nossos filhos, porque tem um midrash que diz que Isaac teve uma irmã. Mas deixa isso de lado. Depois, mais pra frente, é bem mais pra frente. Só entre aspas, que eu sem querer falei no plural, tô explicando que não foi sem querer.
Eu nunca tinha ouvido falar mesmo.
Mais pra frente vai ver.
Você vai explicar por que ninguém fala, tá?
Porque ela morreu. Mas de qualquer forma, vamos deixar mais pra frente. Ibané também, Ibané é de Binyan, construção. Certo? A tradução literal. O lá Ibané, traduzindo me construir. Quando você coloca em hebraico Even, Aleven. Coloca uma pedra sobre a pedra, Even al Even, você está fazendo uma bnia, uma construção. Por isso que Ibané, Boné, Livnot, Even, todas elas têm o mesmo radical. Você coloca pedras em cima de pedras e você constrói. Existe a casa, um certo lugar, e existe casa também no sentido de tempo. Você constrói algo no tempo. Na história, cada geração acrescenta pedras, acrescenta fileiras nessa construção histórica. E, portanto, quando você tem um ben, um filho, ben também vem do mesmo radical, even, boné, livnot. Quando você põe um filho no mundo, você está construindo mais uma fileira de continuidade dessa história. E por isso, aqui nós estamos falando da casa do Abraão. Mais para frente, a casa de Israel, uma ideologia específica. E cada geração que nasce é mais uma fileira nessa construção, nessa grande casa da história de Israel. Deus é o construtor. Cada pessoa é uma pedra dessa construção. E, na verdade, nós como pedras também podemos contribuir na construção. E nós ajudamos nessa construção divina da história. Com as nossas ações, nossas bondades e etc. Então, a Sará agora vira para o seu marido e fala, olha, quem sabe eu vou poder ter um filho da minha escrava. Com você. Por mais que esse filho não vai ser considerado meu filho físico, mas meu filho espiritual ele sim pode ser. Porque uma vez que ela é minha escrava, eu tenho o direito de educar o filho dela. E eu vou poder educar o filho dela como é a nossa casa aqui, Abraão e Sará. E por conseguinte, o Lai Ibané, quem sabe eu vou conseguir construir desse filho. Quem dera! Você vai ter um filho com a Hagar, não é o meu filho físico, mas é o meu filho espiritual. Ele vai dar continuidade a você, com a educação que nós aqui em casa vamos dar, e eu também vou participar. Então talvez eu vou construir esse filho que vai poder seguir adiante a nossa ideologia e o nosso legado. Diz a Torá, Vaishma Avram lekol Sarai. Abraão ouviu a voz da Sarai. Quer dizer, a Sarai veio para ele e pediu para ele, por favor, casa com ela. Abraão não queria isso. Abraão não queria ter uma outra esposa. Para ele, a Sarai é a esposa dele, acabou. Mas já que é tanto a vontade da Sarai, que a Sarai então vendeu bem o papel, que é por ela, e tanto é que ele se convenceu, mas na realidade a intenção da Sarai era por ele, então tudo bem. Ele resolveu que ele vai casar com a Hagar. Esse relacionamento que tem entre Abraão e Sarai é um relacionamento ideal entre marido e esposa. Quando um quer o bem do outro e o outro quer o bem do um. E você vê, o Abraão está fazendo uma coisa que a princípio não é o que ele quer, porque a Sarai quer, e na verdade a Sarai não quer. A Sarai quer por ele. Calma. Ah, sim, isso com certeza. Quer dizer, isso é de fato o bom relacionamento. Abraão e Sarai são um exemplo de casamento. Isaac e Rivka não são exemplo de casamento. Nem Jacob. Abraão e Sarai são o exemplo de casamento dentro do nosso povo. Você está vendo aqui como eles têm um comportamento um o tempo todo pensando só no outro. E para poder convencer o outro, faz qualquer negócio, diz que é para mim, mas na verdade é pensando no outro. Oxalá praticássemos isso. É bonito, mas é um exemplo. Abraão e Sarai são um exemplo nosso. Muito bem. Aí o versículo conta que a Sarai, esposa do Abraão, o tempo todo essa ênfase, esposa, marido, que de fato não está sempre pensando no outro. A Sarai, esposa de Abraão, pega a Hagar, a egípcia, a sua escrava. Miketz Eser Shanim Leshevet Avram Bereskenan. Após 10 anos que eles moravam na terra de Cana. Por que essa ênfase? 10 anos? Isso que nós falamos antes. E é justamente daqui que se aprende. Isso que você falou. Que se um casal não tem filhos durante 10 anos, eles podem se divorciar e o marido vai tentar ter um filho com outra pessoa. Porque ele tem a mitzvah de ter filhos, ele não está conseguindo, 10 anos é um prazo. Daqui são 10 anos que eles estão morando na terra de Canaã. Eles já estavam casados há muito mais tempo. É, pelo menos, eles casaram com 25. Exatamente. Então quer dizer, eles estão há 60 anos casados, então eles estão há 50 anos casados em Haran e etc. Agora eles estão morando 10 anos em Israel. Então, eles pensaram, quando eles mudaram, quem sabe, um novo lugar, quem sabe, o próprio mérito da terra, quem sabe, vamos ter filhos. Passaram já 10 anos. E por isso que a Sarai agora fica um pouco pressionada. Você tem a obrigação de ter um filho, então, o que você está me esperando? Eu não vou ter, então, já deu 10 anos, já deu prazo, 10 anos e 60, deu 10 anos na terra de Israel, e portanto, a Hagar é sua. E assim, ela Sarai, pega a Hagar, a sua escrava, e entrega ao Abraão, de novo a Torá fala, Abraão Isha, Abraão seu marido, Lole Isha, para ele como esposa. Está aqui a ênfase da Torá. Dela é escrava, mas não é escrava de Abraão. E para Abraão vai ser esposa. Então você vê que não foi à toa, tem um bom motivo, não é que a Sarai de repente fala, sabe uma coisa? Vai ter filhos, então pega a Hagar. Não, tem uma justificativa, deu 10 anos, é um prazo. Então deu 10 anos e ela é sua esposa.
E se tivesse sido ao
revés? Como?
E se tivesse sido ao contrário?
Como? Por que o contrário?
Se é um homem que não pode dar filho,
mas
é esposa.
Uma mulher não pode ter dois maridos.
Não pode ser bígama. Não, mas ela poderia separar para ter.
Se separar, sim, pode.
Pode separar para casar com outro.
Pode.
Quando acontece que um casal se separar por esse sentido, os dois casam de novo para pensar. tanto o homem quanto a mulher. Não que a mulher tenha obrigação, né? Toda mulher quer ser mãe.
O homem tem obrigação.
O homem tem obrigação de ter filhos.
Não, mas detalhe, né? O filho nasce judia para a mulher é judia.
Sim, quer dizer, lógico que ele precisa de uma esposa, mas a mitzvah de ter o filho é do homem. A esposa não tem a mitzvah de ter filho.
Ela só faz uma festa, ela faz uma bondade.
A mitzvah de ter filhos é do homem.
A
obrigação de ter filhos. Quer dizer, se uma mulher não casa, vamos supor. Preceito. Então, quando uma mulher, por exemplo, a princípio ela não teria obrigação de casar. A princípio. Pelo fato de filhos. Quer dizer, se ela morrer sem filhos, não teria um problema. Um homem tem que se esforçar para ter filhos em vida. Lógico, da forma correta. Mas ele precisa ter filhos.
Não, posso falar meu entender?
Fato. Assim Deus fala na Torá.
Meu entender é que assim, é que sempre mantém o casal unido, sempre mantém o cara com a mulher. Porque aí a mulher não tem a mitzvah, mas ela tem o poder, assim, e o cara tem a mitzvah, que é a obrigação, mas não tem o como fazer.
Pode
então
ser.
É meio que uma junção.
Pode ser.
Sem
um acaba.
É proposital, entendeu? Da continuidade.
Mas a obrigação dos dois, como é que é da mesma?
Mas eu acho que ia ser menos interesseira a coisa, sei lá. Acho que ia ser uma coisa mais. Meio que um jogo de interesses bom, sabe?
Bom, a Torá conta que o Abraão então se casa com a Hagar e ela engravida. E a Torá conta assim.
Então o problema não estava.
Então aqui está uma prova. Aqui está uma prova que Abraão. Aqui está uma prova que Abraão não é mais estéril. Ele nasceu estéril.
Ele já tinha feito a expulsão?
Não. Não. Abraão era estéril. Aqui ele já está curado. Prova é que ele teve um filho com a Hagar. A Sarai não estava curada ainda. A Sarai ainda não tem filhos. A Hagar engravidou. E aí a Torá conta o que aconteceu. Uma vez que ela engravidou, Vatere que harata, ela viu que ela engravidou. Aí pronto. Sarah está casada com Abraão, 60 anos, não tem filhos. Eu acabei de casar, já estou grávida. Vatekal gevirta beineha. Ela começou a desprezar a sua patroa. Você, dizem que você é a mulher mais tzadeket que tem no mundo. Você é a pessoa mais especial que tem e não tem filhos. E eu, que todo mundo me achou até hoje uma schlepper, já estou grávida. Então quem aqui é maior? Eu ou você?
Nossa, mas nada a ver com raciocínio, né?
Tudo bem, raciocínio da Hagar, raciocínio egípcio, o que eu posso fazer?
Não, não, eu não sei. Eu não sei o que você está falando. Foi a situação dela como mulher.
Não, mas um filho garante que você é mais poderosa?
É?
Um filho garante que você é mais poderosa que outra, que é mais justa?
Não, então, qual é o fator que ela está pensando? O fator que ela está pensando é o seguinte: eu tenho mais méritos que você. Eu tenho méritos suficientes. Porque eu já engravidei. Você, em anos a fio, não faz nada. Tanto é que você não tem méritos para ter filho. O quê? Ah, sim. Mas sabe como é?
A pessoa lida de maneira diferente.
Nunca pensaria nisso, não, mas
por quê? Ainda bem, você não tem cabeça de Hagar, é bom sinal.
Pode ficar grávida para entender que o mundo vai te dar a mesma. É isso, a mulher se sente muito poderosa.
O que acontece? A Sará, como uma pessoa de fato importante, muito bem vista, Abraão, como alguém muito bem visto, recebia muitas visitas. E a Sará recebia visitas, ministras, princesas, vinham lá visitar ela. Pessoa especial, queriam conhecer, conversar. Agora, toda vez que chegava alguém lá, a Hagar chegava, você veio visitar ela? Não, ela não presta pra nada, está casada, 60 anos, não tem filho, não tem mérito nenhum, eu que sou boa. Bom, aí você pode imaginar como a Sarah fica nessa situação, super mal. Ela está fazendo uma bondade pro marido, em dar um filho para ele, pegou uma tzará para dentro de casa, belas maturas, e agora ainda tem que ficar ouvindo o desaforo. Oh, o que o Abraão fazia? Abraão não tem o que falar, a esposa, se fosse escrava, ia dar uma cintada nela, entre aspas, não é bem assim que Abraão tinha esse comportamento.
Mas, ele não pode brigar,
mas a Sara é a esposa, a Agar é a esposa, ele vai agora começar a brigar? Já viu? Fica quieto, não é brigar com a esposa.
Mas o comportamento dela talvez não tinha também a ver com a origem dela, porque afinal ela era rei faraó.
Sim, não tem nem dúvida. Quer dizer, aqui ela demonstrou, antes de perguntar se ela era boa gente, eu falei que a princípio ela era boa gente. Mas você vê que no fundo o Egito estava dentro dela. Por mais boa gente que ela pudesse ser até o momento, ainda tinha bons resquícios do pai, o faraó, e do avô Nimrod. Tinha muito bons modos lá no fundo. Melhorou ela. Melhorou até esse momento. Quer dizer, é óbvio que ela não era mais a mesma Hagar, mas nesse momento o sangue subiu na cabeça e ela começou a agir de uma forma descoordenada.
Espiritualmente, ele se livrou de um grande problema, porque a verdade é a Sara que é com o faraó lá dentro.
Como?
Pior depois.
Não, imagina. De jeito nenhum. A gente viu. De forma alguma.
Ele não chegou a ter nada. O faraó não
de
chegou...
jeito nenhum.
Não, ele ficou...
Ele ficou super doente.
Mas ele ficou com medo, né?
Lógico que ficou com medo. Não interessa, ficou com medo.
Para garantir que nada de mal espiritualmente viesse para ele uma vez.
Por causa de todo o papelão que ele fez.
Então, aí ele deu a filha.
Sim. A gente falou antes. Ele deu a Hagar como um presente para Sarai, como um brinde de apaziguar a situação. Tudo bem. Mas mesmo assim, não só isso. Ele deu ela porque ele falou, olha, toda essa história que eu vi o que aconteceu, essa família é uma família especial. Então mais vale você viver lá do que viver aqui. Ou como nós falamos antes, mais vale você viver como escrava lá do que viver uma princesa aqui no meu palácio. O parou.
É.
Sim. Muito bem. O que a Torá conta? A Sarai fala para Abraão, Hamasi Alecha. O que é Hamas? Hamas significa qualquer tipo de iniquidade que é feita, que não tem um valor agregado, quer dizer, não um roubo de algo de valor, e que é feito com constância. Pode ser matar pessoas, pode ser provocar pessoas, pode ser qualquer coisa que é de ruim, menos roubar algo com alto valor. Quer dizer, alto valor quer dizer algo que tenha valor. Por isso que tem um grupo por aí que tem esse nome. Não é, é daí mesmo, quer dizer, no árabe também tem o mesmo significado. E ela então joga culpa no Abraão. Fala, Hamasi, essa iniquidade está sendo feita comigo constantemente, esse desaforo que tem que ficar ouvindo da Hagar, Alecha, está sobre você, quer dizer, você marido, não, fala alguma coisa, mais ainda, eu fiz tudo isso por você, eu dei ela só por você e agora ela está me desprezando e não vai ser feito absolutamente nada, você não vai fazer nada, você precisa fazer alguma coisa. Essa pergunta, Adriana, precisa fazer alguma coisa. Não é possível você ficar quieto assistindo essa situação. Por que você tem que ficar engolindo isso? Mais uma coisa conta para nós, Midrash. A Sarah falou para ele, você é culpada que eu não tenho filhos. Por quê? Porque você rezou para ter filhos, né? Só que você rezou tudo no singular. Você rezou tudo no singular para você ter filhos. E eu? Por que você não rezou para nós termos filhos? Então a Sarah agora está cobrando. Está vendo, não? Isso que dá. Você está tendo o teu e eu não. porque está com desacordo. Está pensando no outro. Não, ela está pensando no outro. Agora que ela está passando por um sofrimento. E está vendo que ele sim tem um filho. Então ela fala, você não vai fazer absolutamente nada, não vai nem falar para essa mulher nada. Quer dizer, eu te dei um filho. Você não me deu. Está fazendo uma cobrança. Eu pensei em você, mas você teve uma vez que não pensou em mim. Quando você rezou para você e não rezou para mim. Ela devia ter ouvido ele rezando. O Rav David Cohen pergunta, só para terminar, o Rav David Cohen então pergunta, por que de fato Avraham não rezou pela Sarah? Vamos olhar agora o lado dele, tudo bem. O lado dela a gente entendeu, mas o lado dele. Está rezando, está pedindo. Ele é estéril. Ele já está rezando por um milagre. Reza para ela também. Então, Rav David Cohen diz que o Avraham achava, méritos eu já não tenho. Já vimos que ele era humilde. Méritos eu já não tenho. Eu vou pedir para Deus fazer um super milagre, porque eu não tenho chances de ter filhos. Se isso Deus atender, já é muito. Eu vou pedir por dois milagres. Eu que sou estéril e a minha esposa que é estéril para ter filhos. É demais. Eu não tenho esse caixa todo para pedir tudo isso para Deus. E por isso Avraham pediu o que ele achava que é possível de ser atendido, mas não pediu mais do que isso. Esse é o lado do Avraham. Ele está fazendo a parte dele, pedindo para Deus, por favor, me deixa ter filhos, eu vou ter filhos. Com quem? Lógico que na cabeça dele está pensando na Sarai. Mas pensando, pedir para Sarai deixar de ser estéril, deixa ela rezar, porque não adianta eu pedir por ela. Sim, com certeza. Os pedidos é algo muito forte. Se vê em diversos lugares como a pessoa deve tomar cuidado na linguagem que ele reza. Às vezes a pessoa reza, pede alguma coisa e tem que pedir sempre, pedir grande. Às vezes a pessoa pede muito pequeno aquela coisa e ele recebe de fato. Quando ele recebe, ele percebe, mas peraí, não era isso que eu pensei. Você pensou, por que você não falou? Então ele recebe só aquela palavra que ele usou e não há outras eventuais expressões que ele precisa ter usado. Isso se nota muitas vezes, tem vários exemplos na Torá disso, de pessoas que rezaram e receberam e de repente, mas espera isso daqui, mas você usou essa linguagem, é isso que você pediu, isso você recebe. Fala.
Deixa eu te falar uma coisa. Deus passa a mensagem para Abraão que ele vai ter filhos.
Certo.
Essa mensagem, como ele é casado com a Sara, se conclui o relacionamento dos dois, que ela também sabia dessa mensagem.
Sim, provavelmente sabia, sim.
Pelo que você está contando, eu vejo assim, pela ansiedade da Sara, talvez me passe até pela minha cabeça, que ela tinha dúvida nisso.
Não tinha dúvida nisso. A única coisa, o que acontece é assim, você viu que a própria expressão que ela usou, agora eu não posso ter filhos, quer dizer, ela percebeu, tudo bem, Deus prometeu para você, mas já passou 10 anos, de Israel, então quer dizer, ela pensa assim, Avraham recebeu uma promessa de Deus que vai ter filhos, perfeito, de quem? A princípio não foi dito. Deus não falou, claro.
Não,
você presume que o filho vai ser da Sará, mas Deus não falou para Avraham, você vai ter um filho com a Sará.
Não, ele não falou nada.
Avraham não falou.
Que teria duas nações. Acham fala para ele, duas nações nascerão.
Não fui eu que falei, você está confundindo alguma outra aula, porque isso é de Jacob e Esav. Não foi na minha aula que você ouviu isso.
Não, eu não estudei isso.
Não foi comigo, você lê então em algum livro. Jacob e Esav, é com Yitzhak essa história. Você vai ter duas nações e uma vai sempre dominar a outra. É outra história. Não é aqui. Então, Avraham não sabe. Quer dizer, para Avraham foi dito que ele vai ter filhos. É verdade que, digamos que você pode concluir, você vai ter filhos com quem pode ser? Com a Sarah. Pode ser. Você pode até tentar concluir, mas não está claro. Não foi dito.
Para Deus não está intuitivo, sendo que ele que é o cara que sabe tudo.
O quê? Para Deus, lógico que sim, mas não para Avraham, para Sarah. Ela está perguntando o que a Sarah não imaginou. Para Deus é óbvio, quando Deus falou para Avraham, você vai ter filho,
não,
é óbvio que é com a Sarah. Fala.
Ele, calma.
Ele não para Deus não está intuitivo que Abraão, quando estava pedindo para ter filhos, era com Sara, com Sarai?
Não existe intuição em reza. É isso que eu acabei de te falar agora. Ah, mas eu pensei, mas Deus, eu pensei nisso. Não é pensar, você tem que falar. Tem que verbalizar. O conceito da tefilá, entre parênteses, o conceito da tefilá é o seguinte: uma pessoa só recebe algo que ele reconhece que ele depende de Deus. Ou seja, olha Deus, eu sei que sustento eu só vou ter se você me der. Verbaliza isso para mim, diz Deus. Porque senão, por que você precisa rezar? Por que precisa rezar? Deus dá as coisas e pronto. Não precisa ficar rezando. Eu preciso pedir para Deus o que eu preciso. Ele sabe melhor do que eu o que eu preciso. O conceito é que Deus não vai ficar te dando coisas que você não reconhece, que você depende dele. Você vai esquecer da existência dele. Se ele te der tudo, Deus, que Deus? Eu tenho tudo. Não, você tem tudo que Deus te deu. Então, para você reconhecer que você depende de Deus, você precisa rezar para Ele. E nessa reza você precisa expressar tudo, não adianta. Ah, Deus, você sabe muito bem o que eu preciso. Não, não é assim. Se for assim, você vai esquecer de mim daqui 2 dias. Então, não, eu quero que você peça detalhe por detalhe o que você precisa. Por isso que na tefilá você vê que nossos sábios fizeram toda uma ordem de coisas específicas, muito específicas. Você pede para Deus me dar sabedoria. É uma coisa óbvia, Deus. Não, você precisa pedir todo dia que você quer sabedoria. Deus me ajuda a fazer chuva. Todo dia precisa pedir para Hashem. Deus me perdoa. Todo dia precisa pedir. Deus cura os doentes. Todo dia. Deus me dá sustento. Todo dia. E assim por diante. A pessoa precisa pedir todas as coisas sempre. Esse é o conceito. Então, ah, mas Deus sabia que Abraão quer um filho. É verdade que sabia. Deus sabia que ele quer um filho com a Sarai. É verdade. Queria que fosse um filho, super filho. É óbvio. Precisa verbalizar. Precisa pedir. Se a pessoa não pede, ele não vai ter.
Boa noite.
Boa noite. Tudo bem? Tá, esse é o conceito da tefilá. Então, só voltando ao que você estava falando antes. Então, pode ser que a Sará tinha intuição, que provavelmente é comigo. Pode ser. Mas passou 10 anos, não teve. Então, talvez a minha intuição está errada. Quem disse que eu estava certa? Eu estou imaginando coisas, mas de repente não é. A Abraão precisa ter um filho, então comigo não tem chances, como ela aqui enfatiza. Agora eu ainda não posso ter filhos. Amanhã, pode ser que eu sim possa. Eu não sei. Mas eu vou ficar agora aqui arriscando, Abraão. Vai ter os teus filhos e pronto. Mas isso que eu falei antes. Isso que eu falei antes, que o Avram está falando, o Avram rezou só por ele, porque ele achou, já vai ser muito se Deus me permitir ter filhos. Vou rezar ainda pela Sará. É um milagre astronômico isso, não pode
então
ser.
Ela era boa e meio por causa disso. Ele é só bom.
Tudo bem, pode ser também. Eu não quis dizer por esse sentido. Eu quis dizer que a Sará era mais ainda por causa do que ela fez antes, não porque o Avram fez menos.
Você pode dizer que talvez a Sara tivesse rezado por ela.
Sim, exatamente.
É o que ele falou.
Que ela rezou por ela, deve ter rezado. Ela está cobrando do Avram, por que você não rezou por mim?
Ela estava com raiva.
Só isso. É, o momento agora que ela está. Quer dizer, você não faz nada, Hagar está me debochando aqui em público, você não fala absolutamente nada para ela. E ainda por cima, você nem rezou no passado para a gente ter filhos, né? Só isso. Uma cobrança de algo do passado. Pode ser, é um desabafo. Você pode imaginar. Imagina uma mulher, 60 anos casada, não tem filhos, está louca para ter um filho, está louca para ter um filho, nem que seja um filho do marido só, e que ela vai poder educar uma nova geração. E de repente a mulher engravidou, ela está feliz da vida, ela em nenhum momento reclamou que ela está grávida, está feliz, vai ter o filho que ela queria tanto poder educar. Mas ela não precisa passar por isso. Você, quem é você, já está vendo? A Hagar começa a falar para ela, está vendo? Você não presta para nada. Ela não precisa ouvir esse tipo de coisa. Ela está fazendo tudo de bom, está pensando em o bem de todo mundo, e de repente ela está ouvindo esse tipo de coisa. Tudo bem, você pode considerar, não tem problema. É verdade. Tudo isso daqui faz parte dos testes de Abraão. Esse daqui também é mais um teste de Abraão. Nós vimos que teve 10. Faz parte. Bom, vamos lá. Vamos então continuar a ver o que está acontecendo aqui. Aí Abraão fala para Sarai, escuta aqui, eu não tenho o que fazer. É minha esposa. Agora eu vou começar a brigar com minha esposa. Porque vocês não estão se entendendo. Eu sei, eu concordo plenamente que ela está errada. No, então, vamos lembrar um detalhe. Eu sou marido da Hagar. Você, Sarai, é o que mesmo da Hagar? Patroa, é tua escrava. Então, você está falando para eu brigar com ela? Quem tem mais poder para brigar, o marido com a esposa ou você como patroa com a sua escrava? Então você dá um esculacho nela e fala para ela parar de se comportar desse jeito. Diz a Torá. Então Abraão falou para Sarai: Ineshivchater beyader, a sua escrava está nas suas mãos. É sua. Asilah tovenai, faça com ela aquilo que você achar bom, pode ser feito. Fica à vontade, você tem o direito aqui de defesa, que você está querendo que me jogar contra ela. Vateaneha Sarai vativrach mipaneha. Calma, não tem que entender muito bem ainda o que vem a ser aqui. Só eu pulei um pedaço. Como?
Nesse momento, eles começaram a parar um pouco de pensar no seu Começou a ter um conflito.
Não, não. Por que não? Abraão não vai se meter numa encrenca com a esposa dele porque a Sarai, como patroa, não quer chamar atenção. Você é patroa, você chama atenção. Mas só um minuto, que antes a gente se desviou tanto, eu esqueci um pedaço do versículo. Então vamos voltar. O versículo anterior, a Sarai falou para Abraão que o desacato todo que está tendo comigo está sobre você. Culpa sua o que está acontecendo. Olha só, eu dei ela para você como esposa. E agora, quando ela viu que ela está grávida, ela está me desprezando. Diz a Sarai, Yishpot Hashem benim venecha, que Deus julgue entre eu e você. Entre mim e você. Entre quem e quem? Então, primeira explicação, que a Sarai está falando com Abraão mesmo. Quer dizer o seguinte: olha, Abraão, se você não vai fazer nada, Deus vai julgar o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu estou te fazendo tudo de bem. De novo, eu te dei a Hagar pensando apenas em você. Quer dizer, agora ela está abrindo o jogo. Então, ela não tinha contado que é por ele. Ela deu vendendo o peixe que é por mim. Agora ela está falando, ó, vou te falar a verdade. No passado, quando eu te dei pensando apenas em você. Verdade? Puxa, não sabia que você era tão generosa assim, você fez isso. Então, olha, se você não vai fazer absolutamente nada, Deus vai julgar esse caso. Eu não vou ficar brigando com você. Deixa Deus resolver isso daí. Ou ainda, ela quis dizer... entre mim e Hagar. Deus vai julgar essa situação. Se você não vai fazer nada, não se preocupa. Deus vai dar um jeito. Então, se você quer entrar em jogo e resolver a parada, você resolve. Se você não resolver, Deus vai resolver essa parada. E aí os comentaristas aqui trazem que Abraão sentiu o sofrimento da Sarai. Mas ele não pode fazer nada, a esposa... Por isso que ele se vira para ela e fala, escuta, Sarai. Aí diz Abraão para Sarai, ela é sua escrava, então você chama a atenção dela. Vateaneha Sarai, e a Sarai oprimiu a Hagar, vativrach mipaneha. E a Hagar fugiu.
Com filho?
Não tem filho, está grávida.
Estou perguntando para
você. Está grávida. A Hagar foge grávida, ou melhor, não foge grávida. Ela foge abortada. Ela aborta. Ela abortou não de propósito. Isso antigamente não existia, esse papo moderno. Ela abortou. Ela abortou não, talvez pelo stress. Mas dizem nossos sábios que a Sarah foi tão dura nessa resposta que ela acabou, na reação dela, que ela acabou botando um mal olhado e a Hagar abortou. Hã? Não é um aborto. É depois, né?
Ela engravida de novo.
Então aqui, acabou, perdeu. Ela fugiu sozinha.
Nem fala quantos meses, né?
Não fala quantos meses. Ela simplesmente fugiu dessa opressão que a Sarai impôs sobre ela. Bom, agora, o que quer dizer opressão que a Sarai impôs? Então vamos analisar isso agora e com isso a gente vai terminar, se Deus quiser. O Rav Hirsch fala que vateaneha é da linguagem la'anot, da linguagem de la'anot, responder, em hebraico, la'anot. Também, ané é da linguagem de ser dependente. Ou seja, a Saraki não maltratou ela. Conforme o Rav Hirsch fala. E a maioria dos comentaristas. Não maltratou a Hagar. Botou ela no lugar. Ou seja, ela respondeu para ela e repetiu o tempo todo no ouvido dela: lembre-se que você é minha dependente, você é minha escrava, então cadê teu respeito? Como você fala assim? Lembre-se que você não é uma pessoa livre aqui dentro, você é esposa dele, mas você é minha escrava, então você deve respeito a mim. Só isso. Isso que ela repetiu o tempo todo para ela. O problema é que a Hagar tem um sentimento nesse momento que não dá para continuar desse jeito. Por um lado, eu sou escrava da Sarai. Por outro lado, eu sou esposa de Avram. Esposa de Avram é uma pessoa que se sente livre. É uma pessoa que se sente importante. A esposa de Avram. Eu não posso continuar sendo uma escrava. Não dá, é um paradoxo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue viver com esse paradoxo dentro dela. E mais, eu vou ter um filho. Esse filho que é... vai ser filho da escrava da Sarai? Não dá, não pode ser. Não pode ser, diz ela. E por isso a Hagar não aguenta mais ser escrava. Vativrar, me panela, ela fugiu. A Sarai repete para ela o tempo todo: você é minha escrava. E ela não aguenta mais ouvir isso. Não dá. Tchau. Ela foge. Ela foge, depois a gente vai ver a continuação, se Deus quiser, o que vai acontecer. Mas ela foge no sentido de não querer mais ver ninguém. Ela não quer mais encontrar com ninguém que a conheça. Pelo caminho que ela faz depois, tudo indica que ela está voltando para o Egito. Ela veio de lá. Ela resolve, sabe uma coisa? Meu pai falou que era melhor eu ser escrava nessa casa do que princesa lá. Chega, eu prefiro ser princesa lá. Deixa eu voltar para casa. Tá vendo? Ela vai mudar de ideia no meio do caminho. Não vai ser fácil convencer ela. Vai levar três argumentos para ela se convencer. Mas ela vai acabar sendo convencida. Por um anjo que vai encontrar ela no caminho. Ou melhor, três anjos que vão encontrar ela no caminho. Então, se Deus quiser, com calma depois. Ela vai acabar voltando, obviamente, e tendo Ismael. Mas, por enquanto, não tem Ismael, certo? Sim, eu estou lendo onde? Lechlecha? Estamos aqui. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é dois pontos aqui. Não obrigatoriamente. Por que ela se imagina? É tua escrava.
Sabe, ela se torna.
Ela vai se comportar.
E depois ela é escrava. As duas coisas tá na cara que não dá.
Mas o problema não é esse. O problema não estourou aí. O problema começou porque ela maltratava sua patroa. Naquele momento ela maltratava porque ela maltratava. Ela se achava grande porque ela agora está grávida. Depois é que a Sarah lembra ela: ô, querida, lembra uma coisa, você aqui é só escrava. Aí é que ela fala: não, peraí, não. Ou escrava ou patroa. Eu não consigo ser as duas coisas. Ou sou esposa do Abraão ou sou sua escrava. As duas coisas juntas eu não vou aguentar. Isso conforme a opinião do Rav Hirsch. Outros comentaristas aqui, e talvez grande parte deles, trazem que Vateanerra quer dizer que Allah de fato oprimiu. Oprimiu. Como? Não sei. Não faz diferença. Algum tipo de opressão ela causou a Sarai para mostrar para ela qual o lugar dela. Desculpa. A Sarai causou para Hagar de forma a mostrar para ela qual o lugar dela. Você é uma escrava aqui dentro. De novo, eu não entendi.
Ele deu a Hagar, ela deu a Hagar para Abraham como um objeto. O fato dela ser escrava,
sim,
ele não perguntou para Hagar se quer Hagar.
Tá certo, tá certo. Quer dizer, era escrava até nesse sentido. Agora o que acontece é o seguinte. Vamos ver.
Assim, não são todas as mulheres que têm a liberdade de responder se querem ou não. Quem que disse isso?
Porque não. Qualquer mulher precisa ter a liberdade de responder.
Somália, no Egito, aí,
não. Pela Torá, uma mulher não pode casar se ela não concorda.
Mulher do binário, as oito do binário.
É, você está falando dos árabes, você está falando de judeus. Não, os árabes nenhum delas
estavam.
Sim, mas ninguém
está falando de árabes.
Mas ela, a Hagar não tinha muita diferença.
Tá bom, não sei se tem diferença. Ninguém está falando que tem diferença. Ela só fez um comentário que até para isso ela foi forçada. Só isso, não que.